E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos aí seguir firmes e fortes na nossa preparação. A gente falou bastante coisinha aí acerca da lei de improbidade administrativa, vimos a teoria, fizemos a leitura, fizemos resuminhos, agora é hora de colocar em prática. Então vamos resolver as nossas questõezinhas para deixar esse ponto super afiado, beleza? Beleza. Vem comigo e acompanha na tela aí a primeira questãozinha. Lembrando que quando a gente fala aqui de improbidade, é muito importante você estar bem atento à leitura, tem que estar com a leitura em dia, tem que estar de olho com as disposições da lei, mas tem também que lembrar dos bizuzinhos, dos resuminhos que ajudam muito. Fechou? Vamos lá, vem comigo para a primeira, ó. Constitui ato de improbidade administrativa permitir a realização de despesa não prevista em regulamento. Cara, é improbidade. Inclusive, nesse caso, estamos falando de um ato, pode colocar na cor correta, de um ato que causa prejuízo ao erário. Questão correta. Está lá no artigo 10. Permitir a realização de despesa não prevista em regulamento ou em lei é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Bem de boas, né? Vamos combinar que essa veio bem tranquilinha. A pegadinha era a pessoa pensar assim: ah, regulamento também ou será que é só em lei? Não, regulamento também, lei. Também está lá, copiou e colou da lei 8429. Por isso que a leitura é importante, aí você não ficaria com essa dúvida. Vamos para a segunda. A incidência da referida lei independe da percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente. Saca só. Quando a gente fala aqui da incidência da Lei 8.429, no caso para agente público. Independe da percepção de remuneração? Sim, ele não precisa ser remunerado para ser considerado um agente público. A gente viu que na lei de improbidade a gente adota o conceito amplo. É aquele que exerce cargo, emprego, mandato, função por meio de nomeação, eleição, designação, contratação ou qualquer outra forma ou vínculo, ainda que de maneira transitória e não remunerada. Questão correta. Podem marcar aí. Até o particular, cara, poderia ser enquadrado aqui na lei de improbidade? Questão correta. Pode marcar aí e bora para a terceira. O dolo é elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Opa, essa parte aqui é muito cobrada. Esse é um dos pontos mais explorados pela banca. E aqui a gente falou muito em aula, e eu vou reforçar, cuidado, tenha aí uma atenção muito grande, porque, ó, saca só, nós temos aqueles atos, então, nós temos os atos que importam enriquecimento ilícito, prejuízo erário e atentar contra os princípios. Tem um novo também lá, que é aquele concessão, manutenção indevida, que é meio esquisito, mas saca só, todos eles se configuram por dolo. Quem que é o único ato que vai por culpa também? É o prejuízo erário. Fiz meio porcão aqui só para a gente relembrar, que em aula a gente viu bonitinho. Então lembre-se, todos os atos de improbidade se configuram por uma conduta dolosa. Agora o prejuízo erário também rola por culpa. No caso da questão, ele falou de ato que atenta contra os princípios. Nesse caso, o dolo é elemento necessário, pois sem dolo não haveria improbidade. Questão correta. Professor, e se a questão viesse falando assim? No lugar de atente contra os princípios, ela dissesse prejuízo ao erário. Aí estaria errado. Pois no prejuízo ao erário, o dolo não é obrigatório, porque também se configuraria por culpa. Sacou? Ah, fica de olho então. Questãozinha correta. A gente bateu bem essa parte em aula, então tem que estar bem atento a essas regrinhas aqui que fazem um sucesso danado. Quatro. Somente atos comissivos. O que é ato comissivo mesmo? Ato comissivo é uma ação. Então, somente a ação pode caracterizar uma situação como sendo da improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública? Não, esse somente torna errado, pois os atos da improbidade, todos eles também poderiam aqui ser configurados por meio de uma omissão. Olha só, violar os princípios, atentar contra os princípios. Vou te dar o exemplo de um. Não prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Foi uma omissão. Não foi nenhuma ação nesse caso. Ele não prestou contas quando estava obrigado a fazê-lo. Num caso desse, a conduta foi omissiva. Portanto, gabarito errado. Pode marcar aí, questãozinha errada. 5. As regras que vedam a prática de atos de improbidade administrativa incidem apenas sobre servidores públicos. Nossa, baita questão, Juninho. Quando a gente fala do ato de improbidade, nós temos lá os sujeitos ativos, que são quem? Os servidores públicos, que é o sujeito ativo próprio, mas tem também o sujeito ativo impróprio, que são os particulares que induzirem, concorrerem ou forem beneficiados pelo ato de improbidade. Então, aquele que, mesmo não sendo um agente público, induzir, concorrer ou for beneficiado, também pode ser enquadrado na LIA. Esse apenas torna a nossa questãozinha errada. Bem de boas, né? Bem de buenas. 6. A transitoriedade do exercício da função pública impossibilita a aplicação das regras relacionadas à improbidade administrativa. Isso é verdade? Cara, muito fácil. Aquele conceitinho de agentes públicos que nós trabalhamos é agente público em sentido amplo. De novo, é aquela pessoa física que exerce cargo, emprego, mandato, função por meio de nomeação, eleição, designação, contratação ou qualquer outra forma ou vínculo, ainda que de maneira transitória e não remunerada. Ou seja, mesmo sendo de forma transitória, pode ser considerado um agente público. O mesário, no dia da eleição apenas, ele é um agente público. O estagiário de um órgão público, também, embora seja uma função transitória e até não remunerada, é considerado agente público sim. Questão bem tranquila, pode marcar aí errada. Não impossibilita. Não é porque ela é transitória que impossibilita. Muito bem, muito bem. 7. A ocorrência de prejuízo ao erário é condição indispensável para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa. Cara, o prejuízo ao erário é obrigatório para o ato de improbidade que gera prejuízo ao erário. No enriquecimento ilícito, não precisa de prejuízo ao erário. Nos atos que atentam contra os princípios, não precisa de prejuízo ao erário. Nós vimos que a aplicação das penalidades previstas na 8429 não dependem, elas independem de prejuízo ao erário, salvo quanto à pena de ressarcimento e o próprio prejuízo ao erário. Questão errada. Questão errada. Qualquer aqui, ó. Ficou muito fácil matar ela. Por enquanto, está tão fácil que a gente até desconfia. Todas as questões bem recentes. A LIA é um beijo, é um suave pra caramba. É só tomar cuidado com uma outra pegadinha aí, que a grande maioria das questões são bem moles. Vamos para 8. É, calma que tem uns abacaxi pra frente, tá? Só relaxa. Lealdade à instituição é um valor que a lei de improbidade administrativa busca resguardar. Cara, eu acho que até que a pessoa que não estudou muito bem, ela acaba acertando, né? Porque a questão é tão bobinha, é tão óbvia, que acho que até quem não estudou acaba acertando ela. Questão correta. Nós temos ali alguns princípios, alguns valores que a lei busca resguardar. A lealdade, a impessoalidade, a legalidade. Questão correta. Questão tão fácil que nem conta. Vamos já direto para 9. O sucessor daquele que enriquecer ilicitamente estará sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa até o limite do valor da herança. Opa, aqui a famosa regra da bicicletinha. Da bicicletinha. É a famosa regra da bicicletinha. Na bicicletinha dele, ninguém mexe. Lembra que a gente veio em aula? Claro, como que vai esquecer a regra da bicicletinha? Como funciona? O herdeiro ou sucessor daquele que praticou um ato de responsabilidade pode ser responsabilizado até o limite da herança. O que gera dele é dele. Aquilo que ele recebeu de herança, o valor que ele recebeu de herança, ele pode ser responsabilizado. Beleza? Muito bem. Questão de buenas também, cara. Questão tranquila. A regra da nossa bicicletinha. Vamos para 10. Nas ações de improbidade administrativa, a única função do Ministério Público é, atuar obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. Ah, filho, né? Questão boba também. Como única função. O MP ele realmente pode atuar como fiscal da ordem jurídica, fiscal da lei, mas ele também pode atuar como autor da ação. Ele também pode ingressar com a ação de improbidade administrativa. O que pode ajuizar a ação de improbidade? A pessoa jurídica interessada e o Ministério Público. Nos casos em que o Ministério Público não intentou a ação, ou seja, quando não foi ele que entrou com a ação de improbidade, ele também deve ser intimado para participar sob pena de nulidade. Então o MP, ele pode atuar como fiscal da lei ou como autor. Ele pode atuar aqui, ó, como parte no processo, que é quando ele que ajuiza a ação de improbidade. Questão errada. Questãozinha errada. Muito bem, muito bem. Vamos para 11 agora. As disposições da Lei 8.429/92 são aplicáveis àquele que induzir um agente a praticar ato ímprobo. Sim, questão correta. Lembra que quem pode, então, ser sujeito ativo do ato de improbidade? O servidor público ou aquele particular que induzir, concorrer ou for beneficiado pelo ato de improbidade. Então, aquele que, mesmo não sendo um agente público, induzir a prática de um ato, também é considerado sujeito ativo, também estará submetido às disposições da Lei 8429. Questãozinha correta. 12. O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio firmado com o governo do estado. A partir de julho 8429. Em virtude da gravidade de sua conduta, o prefeito estará sujeito a sanções de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 a 10 anos e perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio. Qual foi a conduta do prefeito? Deixou de prestar contas. Deixar de prestar contas é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Sacou o ato? Saquei. Lembra da regrinha do puxa? Tem lá, né? Enriquecimento ilícito, prejuízo erário, atentar contra princípios. Rapidinho aqui, ó. Suspensão dos direitos políticos, 8 a 10, pega o menor e puxa, coloca o 8 aqui. Prejuízo erário, 5 a 8, pega o menor e puxa, coloca o 5 aqui. Atentar contra os princípios, 3 a 5 anos. Não estou fazendo a regra completa, tem o ato novo e tal, só estou indo direto na veia. Nesse caso, não é de 8 a 10 anos. Nesse caso, é de 3 a 5 anos o período de suspensão dos direitos políticos, pois o ato que ele praticou é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Muito bem, questãozinha errada. A regrinha do puxa também não falha. 13. O prefeito não município. Ah, é mesmo enunciado. Vamos direto para a assertiva, se foi necessário, a gente volta para o enunciado. Chega mais. Quando agiu com dolo, ao deixar de prestar contas, o prefeito praticou o ato da improbidade administrativa atentatório aos princípios da administração pública. Vamos por partes. Deixar de prestar contas é um ato que atenta contra os princípios? Correto. E atentar contra os princípios só rola por dolo. Questão correta. Maravilha. Pode marcar aí gabarito correto. Cuidado então com essa partezinha aí, que essa veio bem de boa. Quando a gente fala de dolo, culpa, sempre para. Respira, lembra da regrinha, todos por dolo, culpa, é só o prejuízo, e tu vai olhar na questão. Essa veio de boa, tá? Essa aqui não teve segredo. Mas, cara, tem cada pegadinha que a banca joga animal. Não caia numa delas, hein? Já está avisado. Vamos para a próxima questãozinha. Chega com o tio e vamos para 14. Na ação da improbidade administrativa, é possível a formação de litisconsórcio entre agente público e particular que tenha sido beneficiado do ato ímprobo. Hipótese em que o mesmo regime prescricional será aplicado para ambos. Vamos lá. Quando a gente fala litisconsórcio, significa colocarmos como réu o agente público e o servidor. O agente público, desculpa, e o particular. Pode? Claro que pode. Quando o particular induzir, concorrer ou for beneficiado, ele vai tomar um chucho junto com o servidor. Ele responde à ação de improbidade junto com o servidor. Cada qual pelo seu ato, mas os dois poderão ser réus dessa ação. O regime prescricional é o mesmo. A mesma regra de prescrição aplica-se tanto para o servidor quanto para o particular. Questão correta. Questãozinha correta. 15. Mesmo enunciado. Vamos direto para a assertiva. Se for necessário, a gente retoma o enunciado. A ação principal de improbidade administrativa pode ser ajuizada pelo Ministério Público, ok, beleza, pelo ente federativo prejudicado, ou por terceiro interessado. Não, terceiro interessado não. Cuidado, cuidado, para não confundir a ação judicial com a representação. A representação, que é o dedo duro, que é o X9, aquele que vai lá e representa contra alguém por um ato de improbidade, é algo que pode ser feito por qualquer pessoa, desde que identificada, não cabe representação anônima. Agora, a ação judicial de improbidade, ela é proposta apenas pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Terceiro aqui não, questãozinha errada. Bora para 16. De acordo com o STF, são imprescritíveis as ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa. Cara, a gente tratou bem a aula essa parte, porque ela chove em prova, a banca ama. Vamos lá. A ação de improbidade prescreve? Sim. A ação de improbidade sempre estará sujeita à prescrição. A ação de ressarcimento ao erário por um ato de improbidade, aí varia. Se o ato é doloso, imprescritível. Se o ato é culposo, ele prescreve. Então, a banca disse, ó, que é imprescritível as ações de ressarcimento por um ato doloso de improbidade. Bonito! Questão correta! Quando é ato doloso, sim. Aí é imprescritível. Se for um ato culposo, não. Marca a questão correta. Partiu 17. São imprescritíveis as ações, ó, imprescritíveis, as ações de ressarcimento ao erário relativa à prática de atos dolosos ou culposos, não, tipificados como improbidade. Questão errada. Na mesma vibe da questão anterior, só para você sacar como a banca curte essa parada. É só ato doloso, veja bem, o que você procura em prova mesmo? Ó, só para refrescar a memória que a gente trabalhou bem em aula. Ação de ressarcimento não é ação de improbidade. Ação de ressarcimento por um ato doloso de improbidade. Ato culposo está sujeito à prescrição. Questãozinha errada. Fique de olho que isso aqui é muito importante. 18. O desrespeito ao princípio da moralidade pode ensejar, em certa medida, sanção legal, mas não configura ato de improbidade administrativa. Questão errada. Veja bem, as condutas previstas como improbidade no artigo 9º, no artigo 10 e 11, nós vimos que elas traduzem um rol exemplificativo. A lei nos dá exemplos de condutas que configuram enriquecimento ilícito, prejuízo erário, atentar contra princípios. Justamente a moralidade é um exemplo que nós trabalhamos. A gente viu que a tortura também pode ser configurada como improbidade, pois a tortura é um ato que atenta contra a moralidade do serviço público, a gente enquadra lá no artigo 11, que é um ato que atenta contra os princípios. Então, o rol que a gente vê ali é um rol, marca aí, ó, é um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Dessa maneira, um ato, por exemplo, que seja imoral, como a tortura, também pode configurar improbidade administrativa. Beleza? Beleza. Bora para 19 agora. A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de improbidade. Então vamos lá. A ação principal relativa a procedimento administrativo que apure a prática de ato de improbidade terá o rito ordinário. Correto? Nós vimos ali que é o rito ordinário. Ordinário, cachorro, não. Ordinário, não é ordinário assim, ah, esse é ordinário. Ordinário no rito comum. Copiou, colou na lei. Esse era proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, correto. Os dois são legitimados para ingressar com ação de improbidade dentro do prazo de 60 dias no caso de efetivação da medida cautelar. Puxa vida, um pequeno errinho. Não são 60 dias, são 30 dias da efetivação da medida cautelar. Como assim, Thales, 30 dias? Lembra a indisponibilidade dos bens? Uhum. Quando foi decretada a indisponibilidade dos bens, a pessoa jurídica ou MP tem 30 dias para ajuizar a ação principal, senão a medida perde o efeito, beleza? Essa é a regrinha, a banca só trocou o prazo, questãozinha bem de boa, vamos para 20. Servidor público que receber quantia em dinheiro para deixar e de tomar providências a que seria obrigado em razão do cargo que ocupa, estará sujeito, entre outras sanções, à suspensão dos seus direitos políticos por um período de 8 a 10 anos. Olha, eu sei que é fácil, mas segura. Mesmo sendo fácil, às vezes parece que é fácil, não é. Essa é, tá? Mas só para te alertar. Não saia respondendo correndo. A primeira coisa que você tem que verificar é qual o ato da improbidade a pessoa praticou. Primeiro passo é esse. Vamos treinar na fácil para quando vier a difícil, a gente já está, então, condicionado àquele treino. Vamos lá. Se ele recebeu quantia em dinheiro, muito fácil nós verificarmos que é enriquecimento ilícito, ok? Lembra, enriquecimento ilícito, prejuízo, atentar contra princípios, a famosa regra do puxa que nunca falha. Suspensão, 8 a 10. Poxa, não precisa nem continuar, né? Como é enriquecimento ilícito, já parou direto no primeiro prazo, de 8 a 10 anos. Questão correta. Questão correta. Essa veio bem suave, mas eu só estou te passando aqui o bizu, porque às vezes a banca joga uma pegadinha. Ela joga uma situação que às vezes é atentar contra princípios, você se equivoca e confunde com enriquecimento, com prejuízo. Então cuidado com a pegadinha. O que você vai primeiro identificar de forma bem assim clara na prova é o seguinte, ó, tá. Qual ato o cabra praticou? Ah, legal. Identifiquei o ato de improbidade, se é prejuízo, se é enriquecimento, se é identificou o ato, joia. Aí você parte para as outras regras. Aí você parte para prazo, para multa, rolo e confusão. Sacou? Cuidado, hein? Aqui tá fácil. Essa tá fácil. Mas a banca pode fazer uma questão mais bem feita e jogar essa pegadinha. Caso ela jogue, você já sabe como desenrola. Beleza? Beleza. Questãozinha, então, número 20. Gabarito correto. Bora para 21. Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um Estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele Estado. Para realizar diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, senhor José da Silva. Ao todo, foram expedidos pelo PARCT, PARCT é um MP, tá? O PARCT é um membro do Ministério Público. No período de 10 meses, entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, 8 ofícios que não obtiveram respostas do mencionado secretário. Ou seja, o Zé fez o famoso SICA. O MP mandou ofício para ele, ele fez o famoso SICA. O SICA é o ciente caguei. Não respondeu. Posteriormente, o senhor José da Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado acerca de possíveis desdobramentos de sua omissão à luz dos dispositivos da Lei 8429. Considerando, julgue. Vamos lá, vem então as cagadas aqui que o Zé fez. Eventual ação da improbidade administrativa para apurar as supostas irregularidades praticadas pelo senhor José da Silva concernentes a contratos com empresa de transporte urbano, poderá ser proposta a ação, viu? Ele falou a ação, ó. Poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público do Estado envolvido quanto pela pessoa jurídica interessada. Correto. Falou mais que a véia da cobra no enunciado e a assertiva veio um mel. É essa, né? Calma que tem mais. Mas essa aqui veio correto. Pode marcar aí como correto. Bem de boa. Vamos para a próxima. Mesmo enunciado, sacou? Mesmo enunciado. Fizeram coisa feia, o MP pediu lá ofício pro Zé, o Zé não estava nem aí. Mesmo anunciado, sacou? Vamos aqui para a assertiva. Se for necessário, a gente volta para o anunciado. Em regra, de acordo com a 8429, qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente sobre a instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade imputada ao senhor José da Silva. Corretaço! A gente viu essa parte muito bem vista em prova. Representação, qualquer pessoa, desde que qualificada, não pode ser anônimo. Ação judicial, só o MP ou a pessoa jurídica interessada. Gabarito, correto. Mesmo enunciado. Vamos para ser, falando do Zé, tal, mini MP, vamos para assertiva. Se for necessário, a gente retoma no enunciado. Para que a conduta do senhor José da Silva seja caracterizada como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável, olha só, é indispensável que seja demonstrado o dano ao erário ou enriquecimento ilícito? Não, claro que não. Claro que não. No ato que atenta contra os princípios, nós não temos prejuízo ao erário e nem enriquecimento ilícito. Senão, seria prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito. Então, não precisa. Ato que atenta contra princípios se caracteriza justamente por isso. Não houve um prejuízo ao erário, não tem enriquecimento ilícito, mas ainda assim violaram princípios. Questãozinha agora, errada. Agora a gente viu que está de buenas. Vamos para a próxima. Mesmo enunciado, mesmo blá, blá, blá. A gente vai direto para a assertiva. A conduta omissiva do senhor José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, mesmo que não seja comprovado o elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios. Opa! Calma lá! Atentar contra princípios não precisa de dolo? Mentira! Atentar contra princípios é somente por dolo. É o prejuízo ao erário que poderia se configurar independentemente de dolo. Atentar contra princípios, assim como enriquecimento ilícito, somente se teve dolo. Portanto, questãozinha errada. Tem que ter dolo, sim. Se não tem dolo, não tem ato que atenta contra os princípios. Mesmo blá, blá, blá de novo. Pulo enunciado, vem para assertiva. Se precisar, a gente volta. De acordo com o entendimento do STJ, para que seja determinado o possível processamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, supostamente praticado pelo senhor José da Silva, em observância ao princípio do indúbio pro societá, é suficiente, na defesa do interesse público, a demonstração de indícios razoáveis da prática de ato de improbidade e de autoria. Cara, essa questão aqui ela é meio atípica. É algo que não é comum nós encontrarmos, por isso que a gente nem trabalha tanto em aula, muito raro a gente ver. A gente aprofunda aqui na questão mesmo. Olha só, sabe que a banca quis te confundir? Lá com parada de direito penal, cara, que tem aqueles negócios de indúbio pro réu e tal. Não, não. Isso aqui não é direito penal. Isso aqui é direito administrativo e a gente está falando de algo do direito civil, ainda que ação de improbidade. Nesse caso, a questão falou assim. Olha, para o MP entrar com ação, basta ter indícios de que foi praticado um ato de improbidade e de que foi aquela pessoa? Claro! A certeza ele só vai ter depois que for julgado. Mas aqui a gente adota assim em dúbio pro societá. Ou seja, cara, eu estou na dúvida se ele praticou improbidade ou não. Na dúvida, vamos fazer o que é melhor para a sociedade. Vamos ajuizar ação de improbidade e lá a gente descobre. Questão correta. Neste caso específico, o que, que ele falou? Olha, não tenho certeza se rolou improbidade, mas na dúvida, vamos entrar com a ação e lá a gente descobre. Questão correta, algo bem atípico, serve de aprofundamento, não tem segredo. Beleza? Beleza. Marca gabarito correto. Bora agora para 26. Para ser imputado como ato de improbidade administrativa praticado contra a associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse coletivo, a referida entidade deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita anual. Questão de Buenas, na qual nós estamos falando de sujeitos passivos de um ato de improbidade. Lembra? Sujeito passivo, administração pública, direta ou indireta, empresa incorporada ao patrimônio público e também algumas entidades privadas. Lembre-se que as entidades privadas podem receber mais de 50% ou menos de 50%. A diferença é que quando ela receber menos de 50%, nós teremos uma limitação nas sanções pecuniárias. Mas, mesmo que ela receba menos que 50%, ela ainda é considerada um sujeito passivo. E olha o que a questão disse. Somente se ela não recebeu menos que 50%. Mentira! Mentira! Ela pode ter recebido 1%. Ainda é considerada sujeita passiva para ação de improbidade. Questão errada. Questão errada. Para resumir, a banca falou assim para você. Olha, a entidade privada só é sujeito passivo se ela receber mais que 50%. Mentira. Mesmo que ela receba menos que 50%, também pode ser sujeito passivo de um ato de improbidade. A diferença é que, nesse caso, as sanções patrimoniais estão limitadas à repercussão do ilícito na contribuição pública. Beleza. Questãozinha errada. Venha comigo para a 27. Estudante maior de 21 anos de idade, que estagia sem remuneração em empresa pública estadual, estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa, caso se utilize de sua condição de estagiário para auferir vantagem econômica indevida. Claro, o estagiário aqui de um órgão público, mesmo não recebendo nada além de bicudas para exercer a sua função, porque a única coisa que ele ganha ali é a culpa, né? É a responsabilidade. Nesse caso, ele é sujeito ativo se ele utilizar a sua função. Cara, até um particular pode ser sujeito ativo de um ato de improbidade, se induzir, concorrer ou for beneficiado, mas o estagiário, ele se enquadra, nesse caso, no conceito de agente público em sentido amplo. Questãozinha correta. 28. Os sucessores de agente público falecido, que, em vida, praticou o ato de improbidade administrativa, que importou lesão ao patrimônio público, terão obrigação de ressarcir o dano apurado até o limite do valor da herança. A famosa regra da bicicletinha. Ele responde sim, contudo, não, não. A bicicletinha dele está protegida, porque ele responde até o valor da herança. Cobradaço em prova essa parte. O CESP ama essa regrinha aqui. É uma muito parecida com a outra, ele só dá uma mudadinha. Marca como correto. 29. A publicidade é condição de eficácia dos atos da administração pública. Ok, até aqui correto. A publicidade realmente é uma condição de eficácia, ou seja, produção de efeitos. Por isso, a inobservância do dever de publicação de atos oficiais pode caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa. Sim, deixar de publicar os atos indevidamente é um ato que atenta contra os princípios da administração pública. A gente encontra ele lá no artigo 11 da 8429. Sim, pode, né? A gente tem que analisar a situação. Mas pode, sim, configurar um ato de improbidade administrativa. Questão correta. 30. Sociedade de economia mista, em que a União detenha mais de 50% das cotas sociais, será considerada sujeito ativo da improbidade administrativa, caso um de seus dirigentes cometa conduta dolosa que cause prejuízo erário. E aí? Certo ou errado? O que você me diz? Caiu na pegadinha, né? Caí, professor. Deixa o tio mostrar a maldade para você. De novo, é aquela questão que o examinador tava com um pedaço de carvão, de gelo no lugar do coração. Cuidado com a pegadinha, que quando você vê, você não vai acreditar. Ó. Saca só. Ativo? Não! É sujeito passivo. Af! Isso, essa é a interjeição correta. Af! Eu não creio que esse desocupado do administrador fez isso. Sim, ele fez. Ele fez. Sujeito passivo e não sujeito ativo. Ele poderia ser a vítima do ato da improbidade. O sujeito ativo é o próprio cabra safado do dirigente, mas a sociedade de economia mista não é sujeito ativo, é sujeito passivo. Sabe como você evita isso? Gastando 0,01 centavo de caneta. Você grifa. Eu só não grifei para você cair na pegadinha, né? Ai, como você é ruim. Não. Eu quero que você caia agora para não cair na hora da prova. A gente aprende pela dor ou pelo amor. Nesse caso foi pela dor, mas tudo bem. O importante é aprender. Então cuidado com a pegadinha aí. Questãozita errada. Não é sujeito ativo. Ele é sujeito passivo. Beleza? Beleza. Depois dessa, então, vou até encerrar esse vídeo aqui para dar uma descansada, porque dá vontade. Nossa, quando a gente cai numa pegadinha dessa, fala a verdade para mim. Aqui, beleza, né? Mas quando a gente cai numa dessa na prova, olha, vontade que dá é sair na rua arrastando os chifres no chão assim até sair faísca, velho. Mas beleza, faz parte. A gente erra agora para não errar depois. No próximo vídeo, a gente continua respondendo as questões de improbidade. Valeu? Até já.